20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Para marcar a data e fazer reflexões sobre o tema, recebemos hoje no Itatiaia Entrevista o presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB Juiz de Fora, o advogado Geovane Lopes de Oliveira. Geovane, uma boa tarde para você. É um prazer te receber mais uma vez aqui no Itatiaia Entrevista.
Boa tarde, prazer é tudo meu.
Geovane, explica pra gente o Dia da Consciência Negra. Qual que é a origem dessa data e quais são as reflexões que ela nos traz?
Essa data rememora a morte de Zumbi dos Palmares, que é um grande nome na luta contra, no caso, contra a escravidão, né, mas que se projeta contra o racismo em si. E ela foi proposta por um professor, Oliveira Silveira, em 1971, né, para consolidar ou para elevar a lembrança dessas lutas e da importância da cultura brasileira e afro-brasileira na formação do Brasil, né? Como contraponto, inclusive, ao 13 de maio. Nenhum problema com a data 13 de maio, mas é porque na data 13 de maio a gente rememora a assinatura da Lei Áurea, né, pela Princesa Isabel, e isso acaba apagando todo um processo histórico de luta que foi consistente e importante para chegar na assinatura da Lei Áurea. Então, o 20 de novembro ele traz isso, por isso Consciência Negra, para lembrar essa cultura e a importância dessa luta na nossa história.
Até o ano passado, o Dia da Consciência Negra era um feriado opcional, né? Alguns municípios adotavam ou não. Neste ano, 2024, pela primeira vez, o Dia da Consciência Negra é um feriado nacional por força de um decreto publicado no final do ano passado. Que significado essa postura traz para a luta, Geovane?
Pois é, desde 2011 o dia já é comemorado, né, e tinha essa opção de fazer leis. Juiz de Fora tentou algumas vezes, infelizmente, eu acho que a nossa herança racista que impediu que a gente consolidasse essa data como feriado, mas aí veio uma lei, né, recente para dizer, olha, não, é feriado para todo mundo. E eu acho que é importante por vários motivos. Só como comemoração, como rememoração, já seria relevante, como era desde 2011. Mas, marcando o feriado, você amplia, inclusive, o acesso das pessoas negras que estariam trabalhando a eventos de comemoração para que elas se apropriem dessa cultura e dessa herança. Então, eu acho que nesse ponto é importante. E a gente está nessa luta aí para a redução da escala 6x1. Eu acho que mais um feriado é bom para a gente, porque a maioria da população negra é pobre, trabalha pra caramba, e um feriado é bem-vindo para eles também.
E quais que são os principais desafios hoje, Geovane, enfrentados quando o assunto é essa luta antirracista?
Olha, são vários, vocês teriam que me deixar aqui falando 3 dias seguidos. Mas eu acho que, se a gente fosse colocar de forma resumida, o primeiro deles é conseguir garantir acesso às pessoas negras a posições de destaque, de poder e de comando. Porque o racismo, ele é uma ferramenta, né? É uma estratégia de dominação. Então, a gente tem que parar de achar que racismo é só um ato individual de defeito moral. É toda uma organização da sociedade que desumaniza os indivíduos negros. E para a gente mudar essa organização, a gente precisa que quem organiza sejamos nós, os negros, né, com as nossas questões, com as nossas demandas, com os nossos déficits, para que a gente possa reverter esse quadro. A gente já caminhou bastante até aqui, né, a gente tem cotas aí no ensino público, a gente tem no ensino superior, a gente tem cotas no serviço público, mas a gente precisa de mais, a gente precisa de mais respaldo, de mais representatividade, uma representatividade que seja conectada com essa luta, né, a gente precisa de gente com letramento racial nesses lugares de poder. Eu acho que é o principal ponto.
A questão e as conquistas, como que você analisa o que tivemos de conquista, o que a sociedade como um todo teve de conquista até aqui?
Eu acho que a sociedade ganha quando a gente diminui racismos e preconceitos em geral, não só contra negros, mas contra qualquer outro tipo de minoria. E para o movimento negro é importante porque, assim, é o respaldo dessa luta histórica. A gente deixou muita gente sofrida, morta para trás, que lutou e apanhou para a gente estar aqui hoje, né? Então a gente tem que sempre lembrar disso. E esses ganhos, ainda poucos, ainda discretos, é preciso registrar, eles constroem, eles pavimentam um caminho para continuar essa luta e para ampliar o processo de igualdade, né? Porque os dados são ainda muito cruéis, né? Todos os dados ruins têm mais pessoas negras representadas neles. Escolaridade baixa, salários menores, pobreza em geral, prisão, né, aprisionamento de pessoas negras, condenações, etc. Enquanto todas as estatísticas boas, elas têm mais pessoas brancas lá. E nós temos uma população de 56% autodeclarados pretos e pardos. Então a gente precisa reverter um pouco esse cenário. A gente não pode colocar as pessoas negras apenas nas piores condições, né, relegadas a essas piores condições, e deixar o espaço bom apenas para as pessoas brancas.
Ok. Como é feito o trabalho de comissão de promoção da igualdade racial da OAB Juiz de Fora, que hoje você preside, Giovanni?
Sim, a gente tem um papel mais institucional. Primeira função da comissão é auxiliar a diretoria na discussão sobre políticas institucionais, né? Então a gente pensa o advogado negro, a advogada negra, como a gente pode fazer para protegê-lo, para criar mecanismos para ele expandir seus conhecimentos, para ele se atualizar, para ele ter mais acesso, né, ao mercado, essas coisas. Um segundo ponto é que a gente se coloca para a sociedade como um instrumento de denúncia, de cobrança. Então, alguma pessoa que se sente, né, que sofre racismo, ela pode vir até nós. A gente não faz, a gente não presta serviço de advocacia, porque são os advogados que devem fazer isso. A gente auxilia, tentando fazer com que a pessoa entenda que ela precisa procurar, por exemplo, algum advogado, fazer um boletim de ocorrência e diz para ela o que, que ela precisa fazer, né, para reparar o mal que sofreu em razão do racismo. E a gente também tem um terceiro papel muito importante, que é estar inserido em outros contextos de luta, né? A gente representa a OAB, por exemplo, no Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Então a gente está lá discutindo políticas públicas do município, né? Quando é necessário, né, a gente é chamado para, por exemplo, fazer parte de uma mesa de discussão. Recentemente teve a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial aqui, né, proposta da vereadora Laís Perru, e a gente esteve lá discutindo, pontuando, propondo, né, a partir de uma perspectiva que talvez eles não tivessem, que é da OAB e que é da garantia dos direitos constitucionais, enfim. Então a gente tem esse papel também de agir institucionalmente com outras instituições além da própria OAB.
E como advogado, você acha que hoje as pessoas, elas têm mais consciência do que elas não devem passar e nem aceitar? Enquanto pessoas negras, crimes de racismo, hoje você acha que as pessoas estão mais empoderadas a denunciar?
Eu acho que sim. Mas eu acho que ainda tem um caminho longo a seguir, porque como a gente tem estatisticamente um déficit muito grande de condenações, né, então nossa luta agora é para chegar na condenação, né? Um dado histórico rápido: a primeira lei que puniu o racismo é de 1951, ela ficou em vigor até 1989 e ninguém foi condenado por racismo nesse tempo todo. Agora a lei de 89, que é a atual, já teve algumas condenações, mas são condenações geralmente menores, né? Há sempre uma diminuição do impacto e do estrago que o racismo faz. Então nossa luta é para, um, as pessoas denunciarem mais, essas denúncias se tornarem inquéritos efetivos, processos efetivos e condenações efetivas. E a nossa luta também é para as pessoas entenderem que, para além da questão criminal, elas também podem buscar reparação civil, né, indenização por danos morais. E se as pessoas que cometem esses crimes são, por exemplo, agentes públicos, elas podem buscar algum tipo de punição na esfera administrativa, né, propondo aí uma denúncia para que haja um processo administrativo disciplinar e essa pessoa eventualmente possa até mesmo sofrer sanções sérias em razão do racismo que ela pratica.
Para finalizar, alguma mensagem que você gostaria de deixar?
Olha, eu gostaria de dizer que a gente tem que sempre lembrar dessa luta. Não podemos esquecer essa luta. Não existe direito sem luta. O direito nunca é um dado, é sempre um construto. E esse construto vem dessa luta. Nós temos uma história de gente que sofreu muito e que ralou muito para a gente chegar até aqui. E a gente tem a obrigação de continuar essa luta, de não esquecer, porque toda vez que a gente para de lutar, eles tiram direitos da gente.
Muito obrigada pela sua presença.
De nada.
Extremamente relevante nesse dia que nós todos somos convidados à reflexão.
Eu que agradeço.
Conosco na Itatiaia, o advogado Giovanni Lopes de Oliveira, que é presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB de Juiz de Fora, falando sobre o Dia da Consciência Negra.